Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para Porque Sim Não É a Resposta, eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Olá, boa semana.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Hoje vamos falar de largar as fraldas. Qual será o momento ideal? Há muitos pais que aproveitam o bom tempo para começar o processo, porque têm mais tempo também, às vezes estão de férias e, portanto, vão aproveitando. E porque é também, e este detalhe é importante, lavar mais roupa, portanto, as razões podem ser várias. Mas qual é a idade ideal? Ou será que existe, de facto, uma idade ideal? Eduardo? Como é que é? Qual é a idade ideal para começar o desfralde?
Eu já vi crianças que aos 7 meses foram condicionadas para largarem as fraldas.
Aos 7 meses?
E o resultado, sim. E o resultado, a médio prazo, não é bonito, antes pelo contrário. E, portanto, eu acho muito importante que nós possamos ir atrás dos ritmos das crianças e termos algumas coordenadas que nos orientem a esse nível. Acima de tudo, é muito importante nós não perdermos de vista que quando as crianças começam a gatinhar e a gatinhar de uma forma expedita e, portanto, começam a ter uma coordenação motora a quatro membros, que é de uma complexidade fora do lugar, essa coordenação motora dá-lhe competências para que outro tipo de músculos, de algum modo, vão à boleia. E, portanto, nunca antes delas terem essa capacidade para se movimentarem, nunca antes delas passarem da quadripedia à marcha a dois membros e, sobretudo, com os pais a perceberem que, no fundo, há toda uma aprendizagem que no início é ternurenta, mas que às vezes deixa qualquer mãe, sobretudo qualquer mãe, à beira de um ataque de nervos. Ou seja, a partir de determinada altura, portanto estamos ali a falar por volta dos 18 meses, as crianças começam a ser ensinadas, dos 18 para os 24, a serem ensinadas a estar num bacio ou num pote, como se diz noutras zonas do país, e as mães são muito generosas porque sentam-nas no bacio, dão-lhes aliás revistas para que elas folheiem e de alguma forma rasguem, as crianças têm a Xuxa ao canto da boca e vão até trauteando algumas canções que para mim só pode ser qualquer coisa como "E por isso sai da minha vida", e quando de repente elas se levantam, a mãe, ou surpresa, ou aleluia, elas fazem xixi no canto da sala, o que faz com que as mães fiquem, como facilmente se pode imaginar, as mães de repente ficam inconsoláveis, fazem aqueles desabafos do género, agora vais andar de fralda até eu me cansar, aquelas coisas que só as mães sabem dizer, e no dia a seguir repete-se tudo, e no dia a seguir, e no dia a seguir, até que um dia, por acaso, acreditem que é por acaso, uma criança faz xixi no bacio, e a mãe, que se esqueceu dela, entretanto, vai buscá-la para lhe pôr a fralda e repara que, por acaso, há um xixi no bacio, e aí a mãe cobre-a de beijos, vai chamar o pai, vai chamar a avó, os irmãos, se houver um cão lá em casa, até o cão vem ver o xixi.
Há quem tire fotografias para guardar um momento para sempre, não é?
E há até as nossas avós que este tipo de performance costumam chamar o presente, que é uma coisa que eu acho uma delícia. Dá um presente à avó, que é uma maneira de dizer assim, tu fazes a vontade à avó e em contrapartida, como se fosse possível, a avó ainda vai gostar mais de ti, o que faz parte de toda uma aprendizagem que nos ajuda a perceber que as crianças de alguma forma têm que ser um bocadinho educadas para esse tipo de manifestação, sendo certo que mal elas percebem que de repente isto tem outros tipos de ganhos, elas afinam o diapasão e têm grandes hipóteses de aprender a higiene, claro.
Mas há aqui um ponto essencial, Eduardo, que é o não querer saltar etapas, não é? Nós às vezes queremos... Nós queremos, passamos a vida a tentar saltar etapas, sobretudo quando estamos a crescer, queremos crescer muito depressa. E também aqui os pais querem que os miúdos cresçam muito depressa, portanto, não vale a pena, não é? Vamos...
Não faz sentido. Não faz sentido todo, Ricardo, até por isto. Porque as crianças são facilmente condicionáveis, são muito inteligentes e, portanto, podem ser facilmente condicionáveis, mas quando aprendem antes desta boleia natural de todo um conjunto de maturações que precisam de fazer, de repente aprendem a medo. E aprender a medo é meio caminho andado para que essa aprendizagem depois se traduza por outro tipo de perturbações de comportamento logo a seguir, o que vale à verdade, não tem graça absolutamente nenhuma.
E a perguntar-lhe precisamente isso, Eduardo, se este processo de alguma forma se pode tornar também traumático para a criança, não é? Porque há aqui um género quase de negociação, às vezes quase uma chantagem com eles, não é? Para eles conseguirem largar a fralda.
Mas negociação não, por favor, Ana Filipa, porque a determinada altura... os pais e as mães, na ânsia de persuadirem os filhos a fazerem aquilo que a determinada altura têm que fazer, porque há ali um conjunto de regras, e depois já lá vamos ver como é que se constroem essas regras, se me permitirem. Bom, os pais passam a falar de xixi a toda a hora, e não bebas água ao jantar porque fazes xixi, e se fizer xixi a mãe gosta de ti, e isto a determinada altura saturam de tanto quererem que as coisas se abreviem. Os pais não podem, todavia, perder de vista um pormenor. É que as crianças, quando nós dizemos para ou não fazes isso porque eu não quero, com cara de maus, claro, as crianças percebem que há ali uma luz vermelha no olhar da mãe ou no olhar do pai. E entre o ímpeto motor de fazer as coisas ou travarem a duas rodas e pensarem se calhar não é melhor eu não o desafiar, elas travam e quando travam, esta conciliação entre as regras de comportamento e o controle muscular faz um casamento perfeito, ou seja, muitas vezes as crianças que têm as regras fora do vulgar têm a motricidade meio atrapalhona. As regras são muito importantes para a motricidade das crianças e se a motricidade estiver no lugar, o controle dos esfíncteres vem logo a seguir.
E como é que se constroem então essas regras, Eduardo?
Com a mãe e o pai a dizer não, ponto. Só assim, sem que haja uma mãe ou um pai de coração muito massivo a dizer a linha A, porque é que a mãe fica contente, a linha B, porque é que o pai fica muito satisfeito, a linha C, isto não, por favor. É muito importante que os pais percebam que na gestão da vida corrente, ir lavar os dentes, irem se deitar, irem para a mesa, são meia dúzia de coisas, Ricardo, que os pais estão autorizados a avisar uma vez, à segunda já estão autorizados a ficar com o olhar entre o amarelo e o vermelho, e à terceira estão autorizados a passar-se naquele registro do género acabou-se, porque é uma maneira das crianças perceberem uma coisa óbvia, que a autoridade dos pais é mesmo um exercício de bondade, não é um exercício ali vulgar de autoritarismo, e as crianças precisam dessas coordenadas para saberem onde fica o norte.
Voltamos ao Porque Se Não É Resposta amanhã novamente. Comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sapo. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.